Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Estava aqui num compasso de espera para ver se algum deputado do Bloco chegava, mas penso que já ultrapassámos bastante tempo. Quero felicitar todos os deputados que tiveram mais empenhados na campanha eleitoral. Vamos agora retomar os nossos trabalhos. Eu tenho algumas informações para dar aos seus deputados. A Comissão já recebeu autorização de Sua Excelência à par para a realização da conferência a propósito do Dia Mundial da Luta contra a SIDA. Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, isto diz-lhe assim. Sr. Deputado Batista Leite, não me está a ouvir. É só para lhe confirmar que a Comissão já recebeu autorização da par para a realização da conferência do Dia Mundial de Luta contra a SIDA e, portanto, se quiser começar a pôr em andamento a parte toda da organização, talvez fosse bom. A Associação Portuguesa da Psoríase solicitou, eu penso que já tinha dito, solicitou o apoio da Comissão da Saúde para a realização de uma sessão temática para assinalar o Dia Mundial da Psoríase, que é dia 29 de outubro. Ora, este dia vai calhar, penso eu, num período um pouco difícil do orçamento, e a senhora Presidente também solicitou o parecer desta comissão no sentido de saber qual é o interesse que a comissão tem nesta iniciativa. Podemos, evidentemente, apadrinhar a iniciativa na Assembleia. Outra solução seria virem à Comissão. Parece-me um pouco mais difícil esta segunda opção, mas gostava também de ouvir os coordenadores, porque eu tenho que responder à Senhora Presidente. Também, queria dar conta que, na semana passada, recebi em audiência, porque me solicitaram a audiência só a mim, porque sabiam que a Comissão não ia reunir, de uma associação da ictiose, que também é uma doença que se prende com a pele, e fui informada de que há uma situação de extrema injustiça que se passou aqui na Assembleia, que nós temos deixado de passar. E eu queria lembrar os seus deputados o seguinte: existe um projeto de lei do CDS sobre a comparticipação para os medicamentos da ictiose, à semelhança do que já acontece com os medicamentos da psoríase. Os doentes com ictiose são muito menos do que aqueles que têm psoríase. Acontece que foi por uma questão de calendário, porque caiu o governo entretanto, porque são tantas as patologias, tantas as iniciativas que nos passou. Temos que assumir essa responsabilidade. E, de facto, há uma situação de extrema injustiça. São poucas pessoas que precisam daqueles medicamentos que são cremes em quantidades gastronómicas. Uma das senhoras falou-me em 4 quilos de creme por semana. Pediram para nós retomarmos o tema. Sei que foi o CDS e principalmente através do Sr. Deputado Serpa Oliva, houve um compromisso de voltarmos a tratar do assunto, penso eu, já há 2 anos, e o que é certo é que o assunto caiu no esquecimento e ficamos todos penalizados por isso. Por isso eu transmiti à Associação que ia dizer aos seus deputados em sede de comissão e que poderíamos, pelo menos entre nós, propor, se retomamos a discussão desse projeto, se não retomamos, e o que é que cada grupo parlamentar quer fazer. Se for uma iniciativa conjunta da comissão, se houver consenso, também o podemos fazer. Portanto, o que eu penso é que não podemos deixar cair no esquecimento este assunto, que é de uma extrema gravidade, de uma extrema injustiça, visto que são muito poucos doentes e que necessitam de uma comparticipação que já existe para a psoríase. Parece-me que estamos aqui numa situação que temos que resolver o mais rapidamente possível, mas deixo como é evidente à consideração de todos os deputados e depois podemos até falar nisso. Faz favor, Sr. Deputado Teresa Queiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e tem toda a razão a Sra. Presidente e tem toda a razão a Associação que veio manifestar o seu descontentamento junto da Comissão através da Sra. Presidente. E a verdade é que o CDS já tinha apresentado esta iniciativa na anterior legislatura, depois, por força da dissolução do Parlamento e a realização de novas eleições, caducou, como todos sabemos. Ora, essa iniciativa voltou a ser apresentada e, de facto, aquilo que nós temos...
Não foi agendado ainda.
É uma questão de agendamento. E, portanto, eu terei a oportunidade de falar nesse assunto, quer com a minha bancada, quer com as demais bancadas, daqui a pouco na conferência de líderes. E eu penso que, de facto, mal andaria o Parlamento se demorasse tanto tempo a agendar uma iniciativa. E sobretudo, como disse a Sra. Presidente, e muito bem, é uma doença altamente incapacitante, há um tratamento desigual, visto que as terapêuticas tópicas são muito semelhantes entre a psoríase e a ictiose, e de facto há aqui há uma discrepância, uma injustiça relativa no tratamento de uns e de outros doentes, sendo que o universo não rondará mais de uma centena de doentes em Portugal, não deixando, no entanto, de ser uma doença altamente incapacitante. E, portanto, eu comprometo-me a ver agora na conferência de líderes o que é que se poderá arranjar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu acho que podemos transmitir depois essa informação à Associação, porque há de facto o problema do agendamento, mas só em sede de conferência de líderes é que isso é possível. Srs. Deputados, outra informação também se prende, também penso que já tínhamos falado nisso, com a Associação Portuguesa de Fertilidade, que pretende sensibilizar a AR para o tema da infertilidade, expondo imagens num local de passagem na Assembleia durante o mês de outubro. Eu gostava de saber qual é a sensibilidade dos grupos parlamentares, para também poder informar a Sra. Presidente. Eu estou a falar nisto porque recebemos uma série de pedidos de parecer sobre iniciativas que a Sra. Presidente podia decidir sozinha, mas quis ter esta deferência com a Comissão. Eu penso que é simpático nós informarmos se estamos de acordo em que se possam expor imagens no local da passagem da Assembleia durante o mês de outubro, cujo tema é infertilidade. Não sei se alguém se opõe, se não. Muito bem. Eu penso que é pacífico. Não sabemos quais são as imagens, mas penso que é pacífico. Associação Portuguesa de Fertilidade. Se essa associação conseguir convencer que a fertilidade aumente, era ótimo para o país e para a sustentabilidade da segurança social, pelo menos. Outra informação. Orçamento de Estado para 2014. Tem aqui uma indicação. Trabalhos preparatórios. O projeto de calendário apresentado pelo Presidente da COFAP, em que se prevê a audição do Ministro da Saúde no dia 4 de novembro pelas 15 horas, se quiserem tomar nota. Aguarda-se, no entanto, a aprovação deste calendário, mas em princípio assim será. Também gostava de dizer a todos os elementos do grupo de trabalho das técnicas de procriação medicamente assistida que o prazo termina hoje. Tenho preparado um ofício para mais uma prorrogação do prazo por 90 dias, a não ser que me digam que não o devo fazer. Seria a primeira vez que isto acontecia, mas é possível. Ou se quiserem retirar, também é possível. Gostava de depois ter informações sobre isso ainda hoje, até à tarde, se puder ser. No dia... Tínhamos também previsto o programa para uma saída da visita à Coimbra. Ah, não sei se já enviaram, enviaram. Penso que os seus deputados... O programa de... A proposta de programa de trabalho para Coimbra seria para o dia 22 de outubro. Saíamos às 8h30, diga. Terça. Nós nunca marcamos à segunda. É uma terça. Sairíamos, estivessem de acordo, às 8h30. Se não se importa agora. Visita ao Serviço de Urgência do ZUC. Às 11h30, reunião com o Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Coimbra e o Conselho Diretivo da ARS Centro. Às 13h30, almoço. 15h, visita ao Serviço de Urgência do Hospital dos Covões. 16h, visita ao Hospital Pediátrico de Coimbra. Às 17h, regressa a Lisboa. Vamos enviar esta proposta de programa e agradecemos que os coordenadores nos enviassem as vossas considerações o mais depressa possível e se podemos marcar para dia 22, por meio. Hoje. Isto é proposta de programa. Isto é uma proposta de programa. Se quiserem alterar, portanto, isto é proposta. E vou mandar hoje por e-mail, até pensei que já tinha ido, e depois manda-me as sugestões e se posso fechar para marcarmos para dia 22, senão nunca mais... Eu sei que está difícil sairmos daqui de Lisboa. Diga?
Agora de importa.
Às 10h30 visita a urgência, mas pode-se alterar, conforme. Pois que uns vêm do Porto. Muito bem. Pronto, eu acho que as informações estão praticamente resolvidas. Temos agora, não sei se alguém quer usar a palavra. Para informações? Não? Então, temos a apreciação e votação da ata 104, relativa ao dia 11 de setembro. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovada por unanimidade. Temos agora a discussão e votação do parecer sobre a iniciativa europeia, proposta de regulamento do Conselho relativo à empresa comum, iniciativa sobre medicamentos inovadores. Autora... Senhora Deputada Conceição Bessa Ruão, faça favor com o seu estudo que já nos habituou e o seu rigor. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a todos. Muito bom dia. Deixem-me só fazer uma consideração. Eu entendi que estando tantas iniciativas europeias em curso, que a Comissão, versando sobre matérias de saúde, não fizesse sentido que, mesmo elas tendo vindo para conhecimento, nós não nos pronunciássemos, até porque há aqui alguns aspectos que considero que têm interesse para o Estado português. Portanto, foi nesta base que eu fiz os pareceres. Relativamente à primeira, à 495, a empresa, portanto, o IMI.2, diz que o IMI tem a ver com a iniciativa sobre medicamentos inovadores, que é o prosseguimento da IMI 1, que já tinha tido início em 2003. O grande objetivo é promover e melhorar o processo no domínio da investigação e desenvolvimento entre o meio académico, as pequenas e médias empresas e a indústria biofarmacêutica, com vista a obter medicamentos melhores e mais seguros para os doentes. Isto é o seu objetivo geral e enquadra-se esta iniciativa no programa Quadro Horizonte 2020. Ainda nos objetivos específicos temos como obter maior eficiência e eficácia na qualidade das atividades de desenvolvimento dos fármacos necessários para introduzir medicamentos inovadores no mercado. É assim esperada uma melhor saúde para os cidadãos europeus, melhores níveis de bem-estar proporcionado por melhores métodos de diagnóstico e tratamentos mais eficazes. Há também aqui um grande impacto que se espera, que é a interação entre o investimento público e privado e o ganhar de maior dimensão para a competitividade da União Europeia. Ela fixa objetivos específicos, destinando-se a aumentar a taxa de sucesso em ensaios clínicos de medicamentos prioritários identificados pela OMS, reduzir o tempo necessário para obter prova clínica do conceito, designadamente em relação às doenças imunológicas, respiratórias e neurológicas e neurodegenerativas, desenvolver terapêuticas para satisfazer a necessidade, designadamente com a doença de Alzheimer, e desenvolver biomarcadores, diagnóstico e tratamento para doenças identificadas e reguladas, reduzir a taxa de insucesso de vacinas e melhorar o processo de desenvolvimento de fármacos. Outros aspectos relevantes que me chamaram a atenção nesta iniciativa têm a ver com a participação de recursos humanos dos Estados-membros. No âmbito do Programa Quadro Horizonte 2020, todos os países da União Europeia são países participantes e todos podem designar os seus representantes e o recrutamento de técnicos e de peritos é feito entre os Estados-membros. Acresce também que qualquer entidade jurídica que tenha relações com os Estados-membros pode também participar, desde que faça o seu processo administrativo de adesão que está expressamente regulamentado. Também o Comitê Científico, apesar de ter um número relativamente reduzido, pode ter cientistas e técnicos que podem eventualmente ser portugueses se o seu currículo estiver adequado às exigências que se perfilam. O Comitê de Representantes também tem representantes de todos os Estados-membros e também há que os nomear. O Fórum de Interessados tanto pode ter participantes públicos como privados associados aos Estados-membros e, portanto, pode ser também uma oportunidade para empresas que estão no setor da investigação e inovação e nas quais Portugal pode ter uma parte ativa no sentido de as mobilizar. Portanto, nas implicações diretas por Portugal, portanto, na medida em que pode constituir uma oportunidade para os nossos peritos e para os nossos estagiários para participarem nesta iniciativa. Depois, na medida em que Portugal, tendo relações com os PALOPs, podemos aumentar a escala e dar outra dimensão às investigações e ganhar aqui margens de eficiência muito grandes e até de amplitude de amostras e portanto, com interesse e relevância para os resultados finais. A nomeação para o Comitê Científico, a necessidade da comparticipação financeira, que também obriga à orçamentação, uma vez que ela entrará em vigor em 1 de janeiro de 2014 e qualquer intervenção, porque implica contribuição financeira, necessita de ser orçamentado. Por tudo isto, eu acho que a iniciativa tem todo o interesse para Portugal. Não está posto em causa o princípio da subsidiariedade, antes assegurado na medida em que a participação europeia faz ganhar escala e permite uma outra dimensão e a dispersão dos subsídios, dos apoios à investigação faz perder relevância e a fragmentação faz perder relevância ao passo que a sua concentração dá outra dimensão e outra escala. Portanto, não, está salvaguardado. A presente iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade. Esta iniciativa não envolve da nossa parte, Comissão de Saúde, quaisquer questões que impliquem um posterior acompanhamento por parte da Comissão. No entanto, entende-se que este relatório deve ser enviado à Comissão dos Assuntos Europeus para que seja remetido à Comissão de Saúde.
Obrigada, Sra. Deputada. Como sempre, um trabalho muito completo, okay. Enviaremos com certeza. Pergunto, faz favor, Sra. Deputada Luísa Salgueiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente, cumprimento todas as senhoras e senhores deputados, também para saudar o trabalho da Sra. Deputada Relatora e dizer-nos que, em síntese, concordamos com as considerações que fez e com as conclusões do respeito pelo princípio da subsidiariedade, que entendemos verificar-se aqui e acompanhar a conclusão final que apresenta. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Carla Cruz, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Aproveito para cumprimentar todos os presentes. Dizer que a questão dos medicamentos inovadores é, de facto, uma questão importante para a saúde e, sobretudo, para os doentes. No entanto, o modelo adotado nesta COM é um modelo para o qual o PCP rejeita liminarmente, portanto, é uma parceria, abarca parcerias público-privadas e, portanto, as quais nós consideramos que não cumprem os objetivos, não são os modelos mais eficazes e melhores para o desenvolvimento, quer da investigação, quer da própria comercialização do processo. Razão pela qual nós iremos votar contra este parecer. Não está em causa, de facto, a qualidade e a abrangência do relatório elaborado pela Sra. Deputada, tem, contudo, o objeto sobre o qual ele incide, do qual nós temos uma opinião contrária, e isso é que fundamenta a nossa votação.
Obrigada, Sra. Deputada. Mais algum dos seus deputados quer usar da palavra? Isto vota-se, não vota? Bem, não havendo mais pedidos de palavra, vou então pôr à votação os considerandos e as conclusões. Quem vota a favor? Quem vota a favor?
Não.
Quem vota contra? O relatório foi aprovado com os votos a favor do PSD e do PS, com os votos contra do PCP e com a ausência do Bloco de Esquerda e do CDS. Senhores deputados, passamos agora à discussão e votação do parecer sobre a iniciativa europeia, a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à participação da União no segundo programa de parceria Europa-País em Desenvolvimento para a realização dos ensaios clínicos, conjuntamente por vários Estados-membros. Novamente a senhora deputada relatora Conceição Bessa Ruão, faz favor, está-se a tornar especialista em iniciativas europeias, faz favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. O mesmo fundamento para, de facto, me ter debruçado especialmente sobre ela, aqui com algumas particularidades. Este programa, o EDCTP2, portanto European and Developed Countries Clinical Trials Partnership, foi iniciado em 2013 e este, portanto, EDCTP2 é continuação também desta iniciativa. Esta iniciativa visou colmatar e complementar, portanto, todo o desenvolvimento de atividades no âmbito do Fundo Europeu de Desenvolvimento e do Instrumento de Cooperação para o Desenvolvimento, e resulta do compromisso assumido pela União Europeia no âmbito das conclusões da Conferência Rio+20 de 2012 relativamente aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Há aqui uma série de antecedentes que estão aí enunciados, que admito que tenham visto. No entanto, é assim, em geral, porque é que surge esta iniciativa? A verdade é que, apesar da melhoria das condições de nutrição, de infraestruturas, de saneamento e de saúde, são ainda insuficientes as medidas para controlar doenças que se prendem com condições especiais de pobreza que se verificam essencialmente na África subsaariana. Portanto, isto torna necessário o desenvolvimento de novos produtos, de vacinas e de tratamentos. A situação atual na África subsaariana, relativamente a novos medicamentos, está numa fase de estagnação por falta de, pelos custos significativos que a mesma comporta, por falta de ensaios necessários no ser humano para verificar a sua eficácia, investigação clínica insuficiente também e ainda um apoio público fragmentado, que é de facto a grande questão que torna os meios insuficientes para que cada país a faça isoladamente e que é sempre um óbice quando se pretende ganhar escala para fazer projetos com maior dimensão. O objetivo geral está a contribuir para acelerar o desenvolvimento clínico de intervenções médicas eficazes, seguras e a preços acessíveis nos tratamentos de doenças especialmente relacionadas com VIH-Sida, tuberculose, malária e outras doenças associadas a situações, portanto, de pobreza. Nos objetivos específicos e operacionais, eles estão aí devidamente quantificados. Eu dispensava-me de os enunciar. A peço desculpa, a relevância desta iniciativa. Ela é também constituída por uma parceria público-privada, à forma adotada, que prevê o Tratado da União para algumas das suas iniciativas, e esta, portanto, o EDCTP2 é uma estrutura de execução e é um organismo de financiamento que presta apoio financeiro e atribui fundos a ações levadas a cabo, bem como ao acompanhamento da execução das atividades. Ora, e, portanto, relativamente às implicações diretas para Portugal, os Estados-membros têm direito, por direito próprio, estão representados. O programa, apesar de se dirigir à África subsaariana, aqui, mais uma vez, e com os PALOPs, com os quais temos relações muito próximas e relações intensas, podem dar uma dimensão à investigação em África. Portugal tem ainda também... pode incluir, são elegíveis no âmbito desta iniciativa, quer atividades de programas nacionais que venham a ser desenvolvidas, quer de programas de outros países, bem como também, portanto, nas quais Portugal pode ter interesse para Portugal em si próprio e para qualquer entidade privada ou mesmo pública que se queira instalar num país da África subsaariana para desenvolver essa investigação, atendendo a que ela é elegível nesse território. Também os Estados-membros têm assento na Assembleia Geral e torna-se necessário nomear representantes. O Comitê Científico é também representado por peritos europeus e da África com craveira mundial, e Portugal pode, de algum modo, fazer-se representar face à qualidade dos seus técnicos, e por tudo isto não está em causa o princípio da subsidiariedade, dada que a fragmentação do financiamento prejudica investigações de grande dimensão e que se querem mais rápidas e coordenadas. Portanto, não está em causa, peço desculpa, o princípio da subsidiariedade. Portanto, torna-se também necessário relativamente, considero que é importante para Portugal poder de algum modo estar presente nesta iniciativa ou fazer-se representar, quer através das empresas privadas ligadas à investigação ou nomeação, mesmo nas públicas, quer através das pessoas que podem ser nomeadas para os comitês científicos e para o comitê de representantes, e pela escala que podemos trazer à investigação no âmbito da África e das iniciativas destinadas à África. Portanto, não estando em causa, a presente iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade, desculpa, da análise da presente, julga-se se poderá ter interesse enviar a presente iniciativa ao Ministério da Saúde, e a Comissão de Saúde dá por concluído o escrutínio perante esta apresentação deste relatório. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Alguma dos senhores deputados quer usar a palavra? A Sra. Deputada Luísa Salgueiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Mais uma vez, para cumprimentar a Sra. Deputada pelo trabalho realizado, dizer que estamos de acordo com as suas considerações, só questionamos a necessidade de enviar esta iniciativa para o Ministério da Saúde. Normalmente ela deveria ser remetida à Comissão competente. Não compreendo muito bem porque é que devemos... A proposta, para a única dúvida que coloco, é de haver uma alteração do procedimento e de remetermos isto para o Ministério. Quanto ao resto, quanto às conclusões, estamos de acordo.
Quer prestar um esclarecimento antes de eu passar a palavra à
deputada? Eu acredito que possa ter aqui havido um erro de escrita e que pode ser perfeitamente corrigido, porque ele seria... Explique porque é que deve ser enviado ao Ministério da Saúde. Primeiro, porque os representantes no Comitê de Peritos deverão ser designados por alguém designadamente na área, ligado à área de saúde, para os indicar. Segundo, a orçamentação das... Portanto, porque isto envolve, portanto, com participações financeiras, apesar de ser uma iniciativa europeia, ela deverá integrar o orçamento da saúde no âmbito das comparticipações europeias. E, portanto, como isto também é para entrar em vigor em 2014, elas terão que integrar o orçamento desde já. Se calhar o que estaria em causa era remeter à Comissão de Assuntos... Mas foi uma falha, isso corrige-se. Enviar à Comissão de Assuntos... europeus, no sentido de ser remetido ao Ministério da Saúde. Não tenho problema nenhum em corrigir isso.
Está-me aqui a dizer, doutora Luísa, que essa indicação até está na parte de trás do relatório e não nas conclusões, se calhar bastava incluir aí. Muito bem. Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Muito obrigada. Senhores deputados, cumprimento a senhora deputada Conceição Bessa Roão, também pela elaboração deste relatório. Tinha aqui dois aspectos que gostaria de referir, três aspectos. Um primeiro, que é o de menor relevância, mas queria só chamar a senhora deputada a atenção, que ao longo do texto vão existindo várias gralhas, nota-se que são aspectos de computador, às vezes alguma correção que não é correta, pronto. Só essa chamada de atenção. Agora, as questões substanciais. Tal como na iniciativa anterior apresentámos muitas dúvidas e vão no sentido que nós não acompanhamos, esta vai também nesse mesmo sentido. Não é só pela, mais uma vez, pelo modelo deste tipo de programas de parceria pública ou privada, que nós consideramos de facto que não é um modelo adequado, como também temos aqui algumas preocupações, ou seja, não está em causa, de facto, a necessidade de se tomar medidas para que possamos evoluir do ponto de vista tecnológico e também do ponto de vista de saúde, para podermos dar resposta a este conjunto de doenças que foram enunciadas e, de facto, que afetam bastante a população do continente africano. Agora, é importante também que este programa viesse acompanhado, e nós até temos estado a discutir estas questões ao nível dos ensaios clínicos, eles são importantes do ponto de vista técnico e científico e de evolução da ciência e do tratamento dos doentes, mas há um outro aspecto que é preciso ter em conta, que são os aspectos éticos. E eu penso que este programa também deveria ter associado a si essa preocupação e devia trazer aqui também esses mesmos princípios. Estas não são questões diretamente à senhora deputada, porque a senhora deputada está, obviamente, a fazer o relatório sobre uma iniciativa existente, mas parece-nos que falta essa parte e na realização de ensaios clínicos, quer cá, quer em qualquer ponto do mundo, a salvaguarda dos direitos das pessoas que participam é uma questão essencial. E essas são questões que pelo menos não foram enumeradas e a acompanhar este programa isso deveria também ter. Por isso as nossas preocupações relativamente a não estar em causa o objetivo geral, o que está em causa depois é como é que ele se aplica. E não tendo esses aspectos salvaguardados, ou pelo menos não foram aqui anunciados, parece-nos que, ou seja, não podemos acompanhar, não, ou mais uma vez repito, não é em relação ao relatório que a senhora deputada aqui refere, mas em relação aos conteúdos aqui presentes, não podemos acompanhar de facto esta iniciativa e por conseguinte este parecer.
Senhora deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria dizer que houve uma situação que me deu alguma tranquilidade e por isso é que eu queria fazer também o relatório e apresentá-lo na próxima semana sobre a iniciativa 443, na medida em que subjacente a todos os regulamentos está a diretiva que está em apreciação e que eventualmente, portanto, está o regulamento, a diretiva 2001/20/CE, que diz respeito a todas as boas práticas subjacentes a todos os ensaios e investigação e inovação clínicas. Mais, a Diretiva 95/46/CE sobre a proteção de dados, bem como a proteção dos participantes nos ensaios clínicos, bem como sou de todos, o conteúdo pormenorizado foi o único sítio onde eu vi especificamente aquilo sobre que as comissões de ética se têm que pronunciar. E foi lá que eu encontrei todo este resumo, e por isso é que eu não queria, se me permitissem, na próxima semana, deixar de apresentar esse relatório, porque tem por base todas estas boas práticas e, portanto, elas não estando especificamente referidas nestes relatórios, elas são subjacentes a tudo o que é investigação e ensaios clínicos. Muito obrigada, era só isto que queria dizer.
Sra. Deputada, claro que pode apresentar, mas não na próxima reunião, porque a próxima reunião é a reunião com o Sr. Ministro, portanto, ficará para a outra. Não sei se ouviu o que eu disse, Sra. Deputada. Na próxima não pedimos, Sr. Ministro? À outra. Podemos então... Pode.
Não quero...
Faz favor.
Adiar muito mais a nossa reunião. Ouvi aqui as palavras da Sra. Deputada, mas fiquei com uma dúvida, não é? Ou seja, muito bem, a Sra. Deputada refere que há uma diretiva europeia que faz o enunciado de todas as boas práticas para todos os ensaios clínicos, mas que a diretiva europeia, quanto muito, afeta aos países que estão na União Europeia. Nós estamos a falar aqui de um programa que é para ser aplicado em África. Eu não sei como é que essa diretiva europeia, ou seja, como é que salvaguarda, tendo em conta esse aspecto, como é que vai salvaguardar os participantes que estão em África, porque nós estamos, do que eu percebi, do relatório que apresentou e do programa que está em cima da mesa, é um programa para ser aplicado em África. É, foi só uma dúvida com que fiquei.
Sr. Deputada Conceição Bessa Romão, quer esclarecer a dúvida?
Senhora Presidente, eu depois tenho que ler em pormenor, mas fiquei com a sensação que envolvia todos os Estados-membros que se envolvem nestas iniciativas, estão abrangidas, mesmo no princípio, no corpo da iniciativa está feita a referência a esta iniciativa, portanto, envolvendo ela os diferentes Estados, penso que, e a coordenação da União Europeia, que estarão todos salvaguardados, mas posso aprofundar essa matéria posteriormente. Agora não tenho resposta para ela. Obrigado.
Senhoras deputadas, estamos em condições de votar ou pensam que esta dúvida não vai alterar? Muito bem, então vamos votar. Já sabem que é considerandos e conclusões. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O relatório foi aprovado com os votos a favor do PSD, CDS e PS e com os votos contra do PCP, a ausência do Bloco de Esquerda e do PEV. Senhora Deputada, os meus cumprimentos pelo seu trabalho. Passamos agora, então, à discussão e votação do parecer sobre a proposta de lei 171, que estabelece mecanismos de convergência do regime de proteção social da função pública com o regime da segurança social, procedendo à quarta alteração da Lei 60/2005 de 29 de dezembro, à terceira alteração do Decreto-Lei 503/99 de 20 de novembro, à alteração do Decreto-Lei 498/72 de 9 de dezembro.
De 72? Isto era mesmo. Está bem aqui.
Acho um pouco. Não sei se isto está bem, que aprova o Estatuto de Aposentação e revogando normas que estabelecem acréscimos de tempo de serviço para efeitos de aposentação no âmbito da Caixa Geral de Aposentações. Autor PCP, não me disseram o nome. Sra. Deputada Carla Cruz, faz favor, para apresentar.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Como a Sra. Presidente acabou de dizer, esta proposta de lei número 171/12 da 2ª Sessão Legislativa, que estabelece os mecanismos de convergência do regime de proteção social da função pública com o regime geral da segurança social, procedendo à alteração de várias leis e decretos-leis, foi apresentada pelo Governo no âmbito do seu poder de iniciativa em conformidade com o disposto no número 1 do artigo 167 e à linha D do número 1 do artigo 107 da Constituição da República Portuguesa e do artigo 118 do Regimento da Assembleia da República. Esta proposta deu entrada no dia 13 de setembro de 2013, foi admitida e anunciada no dia 16 do mesmo mês, tendo baixado à Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública para apreciação na Generalidade em articulação com a 10ª Comissão, a Comissão da Segurança Social e Trabalho, e em 16 de setembro o Sr. Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública remeteu para esta Comissão, para a 9ª Comissão, um convite para pronúncia sobre esta proposta de lei, atendendo que a mesma incide sobre competências que são adstritas a esta Comissão. A proposta de lei cumpre os requisitos constantes na Lei nº 74 de 98, alterada e republicada pela Lei de 42 de 2007, designada pela Lei do Formulário. Relativamente ao conteúdo, objeto e motivação da iniciativa, a iniciativa começa por uma exposição de motivos que segundo o Governo, estão sustentadas em vários pilares, nomeadamente, e aqui não vamos estar a analisar pormenorizadamente cada um dos motivos, no enquadramento económico português, nomeadamente o contexto económico e financeiro que sustentou a celebração do contrato Programa de Ajustamento Económico Financeiro entre o Governo Português e as instâncias internacionais, o FMI, o BCE e a União Europeia, e neste contexto o Governo incide na justificação para esta proposta de lei nos cortes na despesa e no aumento da receita. Disserta também sobre a sustentabilidade do sistema público de pensões, são ainda descritas o historial dos sistemas de segurança social e esta proposta de lei tem como objeto, segundo a intenção do Governo, estabelecer, e passo a citar o artigo número 1, os mecanismos de convergência do regime de proteção social da função pública com o regime geral da segurança social, comumente designado pela convergência das pensões. São propostas alterações em várias leis, em vários decretos, nomeadamente nas fórmulas de cálculo para a atribuição da pensão, nas condições de aposentação, mas no campo da saúde, e é isso que aqui nos interessa, é no âmbito da competência desta comissão, são introduzidas alterações na alínea C do número 3 do artigo 6º, que versa sobre os profissionais, e passo a citar, que exerçam funções como médicos em serviços e estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde, nos termos do Decreto-Lei número 89/2010, de 21 de julho, durante o período de vigência, prorrogado pelo Decreto-Lei número 94/2013, de 18 de julho até 31 de julho de 2015, também conhecido comumente pela possibilidade de os médicos aposentados regressarem ao Serviço Nacional de Saúde para trabalhar. E no número 4 deste mesmo artigo, do artigo 6, onde são mencionadas as condições de remuneração para os profissionais abrangidos por esta legislação, são vários os profissionais abrangidos por esta legislação, nós aqui vamos incidir evidentemente sobre os médicos, que é sobre essa competência que nós aqui nos debruçamos. Para estes profissionais, e passo a citar, continuam a aplicar-se os regimes de acumulação parcial e a suspensão da pensão previstos no Decreto-Lei número 89/2010, de 21 de julho. Sem proceder a uma apreciação geral da iniciativa legislativa, deve, no entanto, referir-se que em qualquer relação jurídica de emprego público em que o Estado é devedor e o trabalhador ou aposentado credor, o cumprimento do contrato exige o pagamento pontual e integral da prestação a que o Estado se encontra juridicamente obrigado. Se se invoca a credibilidade do Estado português perante os credores internacionais, é igualmente invocável, por maioria das razões, a credibilidade do Estado perante os cidadãos que têm como único meio de subsistência o cumprimento das obrigações a que o Estado se obrigou para com eles, e no caso da pensão. Acresce ainda que a situação dos reformados e pensionistas torna mais frágil e aumenta as situações de dependência. Por isso, a proteção de confiança nestes casos exige uma tutela reforçada. Nos artigos em apreciação, no que aos trabalhadores da saúde diz respeito, estas considerações são inteiramente aplicáveis. Assim, além da violação do princípio da confiança estipulado no artigo 2º da Constituição da República Portuguesa, o respeito pela dignidade do ser humano que vive exclusivamente do seu trabalho, estabelecido no artigo 1 da Constituição, está também posto em causa. A violação do princípio de confiança está sustentada em vasta jurisprudência do Tribunal Constitucional e funda-se fundamentalmente nestes princípios. Primeiro, afetação das expectativas. Em sentido desfavorável, será inadmissível quando constitua uma mutação da ordem jurídica com que, razoavelmente, os destinatários das normas deles constantes não possam contar e, ainda, quando não for ditada pela necessidade de salvaguarda de direitos ou interesses constitucionalmente protegidos que devem considerar-se prevalecentes. Ora, é nosso entendimento que estes princípios são violados na proposta de lei que nós agora estamos a analisar. E corroboram assim o entendimento que temos da inconstitucionalidade desta proposta de lei. Nós entendemos que, para além destes princípios da violação do princípio da confiança e do princípio da igualdade, esta proposta de lei viola grosseiramente a Constituição da República Portuguesa porque, na verdade, o Governo não respeitou o princípio da negociação coletiva com as estruturas representativas dos trabalhadores. Como é do conhecimento dos senhores deputados, as estruturas representativas dos trabalhadores solicitaram um processo de negociação suplementar. E o Governo, não respeitando este processo suplementar de negociação, entregou a proposta de lei aqui na Assembleia da República. Nós consideramos, assim, que também neste este princípio, o artigo 56, número 1 da Constituição da República Portuguesa foi violado, no que se refere à contratação, o respeito pela contratação coletiva que é conferida às associações sindicais. Claro que este comportamento que o Governo tem traduz, evidentemente, a leitura e a postura que o Governo tem sempre assumido com as estruturas representativas dos trabalhadores, que é o desrespeito, a desvalorização, o violar sistemático dos direitos dos trabalhadores. E, para além disso, nós consideramos que na exposição dos motivos, a justificação e os argumentos utilizados pelo Governo estão enraizados, estão sustentados em falsidades. E são várias as falsidades. Por um lado, logo no cálculo das pensões, da função pública, sobre a situação financeira da Caixa Geral de Aposentações e no que toca ao cálculo das pensões, não é verdade que o cálculo da pensão dos funcionários públicos seja mais favorável do que o dos do privado. E não é verdade, porque têm sido feitas alterações sucessivas nesse cálculo e o que tem permitido, e vou dizer que relativamente à função pública, a pensão correspondente ao tempo, há dois tipos de cálculos que são utilizados. A pensão correspondente ao tempo de descontos até 2005, como sabem, em 2005 foi alterado o cálculo das pensões, e a pensão relativa ao período posterior. Nos privados, na Segurança Social, o cálculo é feito até 2006, os descontos feitos até 2006, mais os descontos posteriores a 2006. Relativamente às dificuldades financeiras da Caixa Geral de Aposentações, os argumentos que são utilizados também são inverosímeis e falsos. E, nomeadamente, porquê? Porque se há dificuldades na Caixa Geral de Aposentações, elas decorrem, evidentemente, das opções que os sucessivos governos, e aqui estamos também a incluir, evidentemente, os governos do Partido Socialista, que têm feito, no tratamento que têm feito da questão da Caixa Geral de Aposentações e, sobretudo, na aposta que têm feito da sua descapitalização, em terem tornado a Caixa Geral de Depósitos num sistema fechado, que impediu que, a partir de 2006, qualquer novo funcionário que entre para a administração pública possa descontar para a Caixa Geral de Aposentações, eles têm obrigatoriamente que passar para a Segurança Social. Mas, focando-nos nas questões relativas à saúde, dizíamos nós que é prática deste Governo o ataque sistemático aos funcionários públicos. O Governo prossegue uma política de recursos humanos que não respeita os direitos fundamentais, que desvaloriza social e profissionalmente os médicos, em particular, e com as consequências gravosas para o Serviço Nacional de Saúde. O Governo legisla à revelia da Constituição da República e viola continuamente e sistematicamente estes princípios, o que obrigou a muitos profissionais, e particularmente médicos, a abandonarem precocemente o Serviço Nacional de Saúde. Não podemos esquecer que o Serviço Nacional de Saúde tem uma carência muito grande destes profissionais, especialmente dos de saúde familiar.
Deputada, eu não queria interromper, mas consegue ser um bocadinho mais concisa, é que já estamos um bocadinho atrasados.
Seremos concisas, estávamos mesmo a terminar. E, portanto, aquilo que nós devíamos, o Governo que devia estar a fazer, não era legislar neste sentido, mas sim ter políticas que permitam efetivamente dotar o Serviço Nacional de Saúde de profissionais capazes para desenvolver um Serviço Nacional de Saúde com qualidade. Neste sentido, e parto para as conclusões, Consideramos que esta proposta de lei não reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser agendado para apreciação no plenário da Assembleia da República, por violar o princípio da confiança, enquanto elemento estruturante do Estado de Direito Democrático estabelecido no artigo 2º da Constituição da República Portuguesa e por também violar o princípio da igualdade, pelo que nós consideramos que não estão em condições de ser apreciados.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu penso que os seus deputados perceberam que isto vai ser um relatório parcelar, que foi a Comissão de Orçamento que nos pediu, visto que esta proposta de lei inclui alguma matéria que diz respeito à competência desta Comissão, como, por exemplo, o que acabou a Sra. Deputada de dizer, a exceção de alguns médicos aos quais continua a aplicar-se os regimes de acumulação, médicos que exercem funções em serviços e estabelecimentos de Serviço Nacional de Saúde durante o período da vigência, etc., etc. Portanto, por isso é que a Comissão mandou para cá este pedido de relatório parcelar. Penso que estamos então em condições de votar. Sra. Deputada Conceição Bessa Roan, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria dizer aqui só algumas considerações relativamente ao relatório apresentado, designadamente começar por dizer que dos diferentes apelos que o Partido Comunista tem feito, no sentido de nos considerando não serem feitas apreciações subjetivas sobre a matéria, este relatório está eivado delas nos considerandos. Depois dizer que a Sra. Deputada começa por dizer, sem proceder a uma apreciação, nos considerandos, sem proceder a uma apreciação geral da iniciativa, ela fala na especialidade. Fala na especialidade ao começar a invocar, designadamente, que o Estado está obrigado ao pagamento integral da retribuição. É verdade, desde que haja dinheiro, e ela, o pagamento integral e no tempo certo não está em causa. Depois invoca que a falta de credibilidade, que o Estado invoca, o Governo invoca a credibilidade do Estado português. A verdade é que esta credibilidade não é um conceito abstrato e é um conceito cuja falta tem consequências implícitas, financeiras diretas no assegurar dos direitos que se pretendem ver garantidos. Também não reconhecemos, ao invocar a violação do artigo 2º da Constituição relativamente a esta matéria, não consideramos adequada a violação do princípio da confiança na matéria que aqui está invocada. Relativamente aos acordos invocados, faz-se referência à mutação da ordem jurídica. Nos termos do Código Civil, a alteração anormal das circunstâncias, nos termos do artigo 423, permite quer a redução dos contratos jurídicos, quer a sua alteração, e, portanto, é um dos momentos em que estamos perante eles. Depois, a salvaguarda de direitos futuros permite, em algum momento, que possam ser estudados e ponderadas as respectivas ponderações que agora se fazem com o presente lá. Proposta de lei. Depois, eu não queria entrar nisso, mas a verdade é que as diferenças entre o sistema da Caixa Nacional de Pensões e da Caixa Geral de Aposentações têm diferenças tão significativas, meus senhores, que eu posso, com conhecimento absoluto, dizer-lhes, estou no 42º ano de trabalho, descontei toda a vida, vou ter que trabalhar até aos 65 anos, tenho uma carreira contributiva que vai estar sujeita a duas variáveis e, portanto, isto nunca se verificou na Caixa Geral de Aposentações. A verdade é que tenho a noção que nenhum de nós, com as contribuições que faz, contribui para a reforma cuja expectativa foi criada, mas as expectativas são isso mesmo. Relativamente à posição final. Relativamente à conclusão. Relativamente à conclusão de que a presente proposta não reúne os requisitos constitucionais e regimentais, estamos em absoluta contradição, e entendemos que os argumentos aqui apresentados são argumentos próprios para a Comissão de Trabalho e não para a Comissão de Saúde. Muito obrigada.
Sra. Deputada Teresa Queiro, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para dizer que o CDS não tem nada a acrescentar relativamente ao que foi dito pela Sra. Deputada Conceição Bessa Rolão. Obrigada.
Mais algum dos seus deputados quer usar a palavra sobre o relatório? Se faz favor, Sra. Deputada Luísa Salgueiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Nós gostaríamos de dizer relativamente a este ponto, em primeiro lugar, que entendemos que este é um diploma que tem uma matriz que se relaciona basicamente e principalmente no objeto, que se liga ao objeto da 10ª Comissão, e entendemos que é importante conhecer, e era isso que eu estava a tentar, e peço desculpa por não ter estado muito atenta a tentar perceber, se esta proposta de lei já foi apreciada na Comissão de Trabalho e se nós podemos tomar conhecimento. Se já foi, era importante saber qual foi a conclusão que foi tirada, de que forma foi votada nessa comissão esta proposta de lei, porque de facto a questão que aqui é colocada pelo Partido Comunista diz respeito a questões regimentais e, portanto, a verificar-se esta violação que o Partido Comunista aqui diz existir, nenhuma comissão poderia aprovar o relatório para ser submetido à discussão em plenário. Ora, o que nos parece é que este é um dos diplomas estruturantes que nós temos para analisar neste momento, que tem a ver com direitos adquiridos pelos trabalhadores e que seguramente dividirá as bancadas, porque tem uma matriz ideológica muito marcante e é natural que haja aqui perspectivas diversas, mas também sabemos que estas opções decorrem da situação atual do país e, portanto, teremos aqui de fazer uma reflexão quanto às opções que pretendemos fazer, se estamos dispostos a acompanhar esta proposta de convergência ou não. Repito, que nos parece que será em sede da Comissão de Trabalho que este assunto deve ser discutido. Nós temos aqui de fazer uma apreciação relativamente à situação dos médicos e relativamente a esse aspecto, nós consideramos que há uma parte da posição do Partido Comunista que nós entendemos é que não se pode tomar essa decisão sem respeitar as regras da concertação social. Esse é o aspecto que nós acompanhamos o Partido Comunista. É importante verificar se os parceiros sociais foram ouvidos, se as entidades representantes dos trabalhadores foram ouvidas e, não tendo sido, não nos parece correto que o processo possa avançar. Admito aqui que não ter a certeza se o facto de não ser cumprida as regras da concertação social impedem a discussão deste diploma em plenário. A ser assim, nós não concordaríamos. Quanto ao resto, não entendemos que se possa concluir diretamente pela violação grosseira da Constituição e entendemos que o processo deve prosseguir. No entanto, deixávamos aqui a ressalva de que gostaríamos de aguardar pela posição tomada pela Comissão de Trabalho, uma vez que nós estamos aqui a analisar apenas um aspecto de detalhe e o grosso do diploma dirá respeito a matérias que são da competência de outra comissão que não esta. Em síntese, o Partido Socialista gostava de deixar bem claro que não aceita que estas regras possam ser alteradas sem que os parceiros sociais sejam ouvidos de acordo com a lei. No entanto, parece-nos que isso não impede o cumprimento das normas regimentais e, portanto, o diploma pode ser apreciado em plenário. Acompanhamos a opinião do Partido Comunista apenas em parte e não consideramos que possamos, não entendemos que podemos concluir neste momento, tucuro, como faz o Partido Comunista, que exista uma violação grosseira da Constituição da República. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Faz favor.
Sr. Presidente, eu só queria prestar aqui um esclarecimento relativamente à concertação social, porque o Partido Comunista não pode vir aqui com processos de intenções, porque o que o Partido Comunista escreveu foi assim, peço desculpa, Sra. Doutora Carla Cruz, a Sra. Deputada, tivemos conhecimento que o Governo, mesmo sabendo que uma estrutura representativa dos trabalhadores da ANJ iria solicitar a abertura de um processo. Desculpe lá, isto é um processo de intenção, não está dito que foi pedida, foi aberta. Desculpem, não está dito que foi aberto um processo de negociação suplementar, não está enunciada a data, nem está enunciada qualquer facto que dê credibilidade a esta matéria e, portanto, rejeitamos em absoluto que tenha sido posta em causa, portanto, a concertação social. Muito obrigada.
Sra. Deputada Luísa Salgueiro, faz favor.
Sr. Presidente, é mais por um pedido de esclarecimento, porque esta proposta de lei encontra-se ainda em fase de discussão pública. A discussão pública só termina a 7 de outubro. Ora, a questão que se coloca é que se nós podemos terminar o processo em sede de apreciação da iniciativa legislativa sem que a discussão pública esteja terminada.
Sr. Deputado, este é um relatório parcelar.
Mas se nós temos de concluir,
nós temos prazo
pela possibilidade de submeter ou não este diploma.
Sr. Deputado, o nosso prazo é até 4 de outubro.
se o nosso prazo é até 4 de outubro, nós temos de decidir antes de terminar o prazo de discussão pública. E, portanto, o Partido Socialista entende que não há objeção literal ao agendamento para discussão em plenário. No entanto, queremos deixar claro que a nossa posição depende do cumprimento, nós viabilizamos a discussão desde que sejam cumpridas as regras da concertação social, que aqui não nos é possível aferir. Não podemos concluir se estão ou não a ser cumpridas.
Eu penso que percebi,
mas também presumimos que não seja possível concluir durante este processo, uma vez que o prazo para audição só termina depois do prazo que nós temos para tramitar este processo.
Eu, antes de dar a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, queria informar que hoje a Comissão de Trabalho, no fim do plenário, vai reunir para discutir este assunto. E, portanto, que também foi enviado parelatório parcelar. Se os senhores deputados acharem que não estamos em condições de votar, podemos fazer uma reunião até dia 4 para votar, se acham que é assim tão essencial, embora... eu estou disponível para isso, como é evidente, penso que não vai alterar o resultado, seja como for, não quero que restem dúvidas, nem... Sra. Deputada Carla Cruz, agradeço-lhe então, conclua, por favor.
Concluo e serei rápida, Sra. Presidenta, só para dizer que aqui ficou mais uma vez claro, não é, a posição do Partido Social Democrata, que é o desrespeito pelos direitos dos trabalhadores e dos direitos adquiridos. É verdade, e salientou que não há dinheiro, não é? Haja dinheiro, disse a senhora deputada Conceição Bessa Ron, haja dinheiro. Olha, senhora deputada, há muito dinheiro, e a senhora deputada sabe muito bem para onde é que vai o dinheiro, sabe perfeitamente para onde é que vai o dinheiro. Vai para pagar swaps, vai para pagar parcerias público-privadas, vai para pagar o BANIF e o BCP e o BPN. E, portanto, quando se trata de cumprir com os direitos, com as obrigações para os trabalhadores, não há dinheiro. Quando se trata de favorecer os grupos económicos, já há dinheiro. E, portanto, claramente, dizer relativamente à questão que a senhora deputada disse, que de intencional, não é intencional. O governo foi informado que iria ser solicitado, foi informado pela estrutura representativa de trabalhadores que ia ser solicitada um período suplementar de negociação.
Senhores deputados, deixem ouvir a senhora deputada em silêncio, senão ela tem que elevar a voz e ficar aqui um...
Pois, exatamente.
Exato, faz favor, senhora deputada, faça um silêncio.
O governo entregou, na calada da noite, há uma sexta-feira à noite, a proposta na Assembleia da República.
Faça favor, Sr. Deputado, eu peço que faça um silêncio. Sr. Deputado Miguel Santos, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito bom dia a todos. Eu não sei se a Sra. Deputada elaborou este parecer antes do dia 29 de setembro ou depois do dia 29 de setembro. A verdade é que o seu discurso não alterou com o dia 29 de setembro, mas se foi depois do 29 de setembro, eu compreendo quem, face os bons resultados que a CDU obteve nas eleições autárquicas, está com um entusiasmo muito superior e eu digo que até se está a ceder verdadeiramente. No que diz respeito ao parecer propriamente dito, ó Sra. Deputada, aquilo que eu gostava de comentar é que a Sra. Deputada abre aqui um precedente que eu julgo que não tinha sido aberto desde o início da legislatura, ou seja, os vários grupos parlamentares, quando elaboraram cada qual dos seus, dentro da sua distribuição, os pareceres, e os apresentaram aqui na Comissão de Saúde, eu percebo, pelo menos o PSD fê-lo, e eu concebo que todos os grupos parlamentares também o fizeram, um esforço no sentido de, não alienando as suas opiniões, conseguir obter aqui na Comissão de Saúde algum consenso em torno dos pareceres elaborados, até pela importância que os pareceres têm e pelo seu valor em termos de processo legislativo, e fazendo esse esforço no sentido de tentar obter consensos. E eu recordo perfeitamente vários casos no que diz respeito à minha bancada, em que nós inclusive alteramos alguma terminologia, alteramos algumas conclusões, no sentido de satisfazer comentários que foram produzidos num momento exatamente igual a este que aqui nos encontramos. E, portanto, a senhora deputada abre aqui um precedente, porque pela primeira vez faz um parecer aqui na Assembleia da República que, no meu entendimento, é verdadeiramente um panfleto do Partido Comunista Português. E aquilo que a senhora deputada aqui produziu foi exatamente uma intervenção semelhante àquela que eu imagino que faria num comício do seu partido. Portanto, Sra. Presidente, nós estamos em condições de tomar uma posição sobre este parecer, gostaríamos de o votar nesta reunião e o nosso voto vai ser contra. Muito obrigado.
Obrigada, Srs. Deputados. Pergunto então se estamos em condições de votar o parecer. Faz favor, Sra. Deputada Luísa Salgueiro.
Sra. Presidente, agradeço, só para tentar, desliga aí o para tentar deixar aqui claro algumas posições. Nós entendemos que, que é discutível a questão da violação ou não dos princípios constitucionais e dos direitos, liberdades e garantias. O que entendemos é que, que esta comissão, qualquer comissão, não pode impedir que um diploma suba a plenário por entender que a norma em apreciação viola uma regra constitucional. O procedimento, na nossa opinião, é deixar que o processo vá à discussão, seja discutido em plenário e os partidos políticos, como vem acontecendo, se entenderem que há violação da Constituição, têm à sua disposição o recurso previsto no direito português, que é de submeter a iniciativa à apreciação do Tribunal Constitucional. Não podemos, na nossa opinião, dizer que há uma violação grosseira de uma norma da Constituição e, portanto, não se discute e o processo fica aqui. Nós temos de deixar o processo prosseguir, ele é submetido a plenário e os grupos parlamentares agirão em conformidade caso assim aconteça. Outra questão, e essa é regimental até da nossa opinião, é nós deixarmos que este diploma seja submetido à apreciação sem que estejam cumpridas as regras da concertação social. E aí nós acompanhamos o Partido Comunista, entendemos que o Governo não pode mandar para a Assembleia da República uma proposta de lei que toca direitos essenciais dos trabalhadores sem ouvir os parceiros sociais, mas também entendemos que aquilo que estamos aqui a analisar é uma parte pequena da relação contratual do Estado com os seus servidores, que diz respeito apenas aos médicos que trabalham nos estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde, e seguramente que o grosso desta questão é apreciada em sede da Comissão de Trabalho, e por isso é que nós questionamos se este assunto já tinha ou não sido apreciado. Portanto, a nossa a posição relativamente a este relatório da senhora do Partido Comunista, da senhora deputada Carla Cruz, é não acompanhar quando propõe que não se permita a discussão deste assunto na sessão plenária. Nós entendemos que ele deve ser discutido em sessão plenária, sob a ressalva de terem sido cumpridos até esse momento as regras da concertação social. Disse.
Obrigada, senhora deputada. Eu só quero lembrar aos senhores deputados que a aprovação ou não do parecer não impede o prosseguimento do processo. E, portanto, sendo um relatório, como eu já frisei e repito, parcelar, penso que podemos votá-lo nesta comissão. Não haverá nenhuma consequência em relação à aprovação ou não, no sentido de prejudicar ou não prejudicar o curso do processo legislativo. Senhoras e senhores deputados, vamos então votar, repito, um relatório parcelar que nos foi enviado através da Comissão de Orçamento, em que tem evidentemente em causa algumas normas que dizem respeito aos profissionais de saúde, principalmente aos médicos. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem se abstém? Bom, então a pedido do PS, se não se importam, vou repetir a votação. Não é que eu gosto muito de fazer isto, mas acho que como ainda não a tinha acabado. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, o parecer parcelar foi reprovado com os votos contra do PSD, PS, CDS, a ausência do Bloco de Esquerda e com os votos a favor do PCP e a ausência do PEV, exatamente. Faz favor, Sra. Deputada Luísa Salgueiro, é para uma declaração de voto.
É sim, senhor. É para esclarecer que a bancada do Partido Socialista vota contra o parecer da Sra. Deputada Carla Cruz porque entende que esta proposta de lei está em condições de ser submetida a plenário, mas desde que até essa discussão estejam cumpridas as regras da concertação social. Entendemos que não podemos acolher o argumento da violação grosseira da Constituição e por isso é que votamos contra o relatório, mas a nossa votação é condicionada ao cumprimento das regras da concertação.
Sr. Deputado Miguel Santos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nos mesmos termos que o Partido Socialista, para afirmar que, relativamente ao relatório, o mesmo inclui um conjunto de considerações de natureza política ou partidária exclusivamente e não contém declarações factuais. E, como tal, não resulta provado que as regras em termos de concertação social e de participação dos parceiros estejam a ser violadas. O que é levantado é uma suspeita. E também para afirmar que, aberto este precedente pelo Partido Comunista, julgo que estamos todos, a partir deste momento, habilitados, coisa que eu não desejaria que acontecesse, de transformar os pareceres que nós aqui elaboramos em panfletos partidários de campanha eleitoral.
Não há mais pedidos de palavra sobre este assunto? Então, senhores deputados, se não se importam, vou mandar chamar os representantes da Ordem dos Médicos Dentistas, que já cá estão, para darmos início à nossa audiência. Agradecia que os chamassem, então, se faz favor.